Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde a todos e a todas neste domingo, dia 19 de fevereiro. Estamos na vossa companhia até às 14 horas. Emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer que Rádio Alfa também emete através do sistema radiofónico digital chamado DAB+. Isto é onde, evidentemente, aqui na região presiense, também em Lille, em Estrasburgo e também em Lyon. Nem mais, nem menos. Para já aqui fica em mente. Iremos falar de uma proposta do Partido Socialista, que agendou mesmo para o dia 3 de março a apresentação em Conferência de Líderes, estamos a falar da Assembleia da República, de diplomas sobre o Conselho das Comunidades, igualmente a alteração das leis eleitorais. Depois iremos novamente até ao norte de Moçambique, onde perto de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas vítimas de ataques terroristas. Falaremos igualmente da terceira edição do concurso Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa, promovido para o Instituto Camões, o Plano Nacional da Leitura e ainda Porto Editora. E dois livros, Um Estranho Animal, Duas Cabeças, nas edições Labirinto, com o poeta, diplomata e antigo ministro da Cultura, Luís Castro Mendes. E depois um livro de poesia, Mort et Vie Severine, de João Cabral de Melo Neto, edições Chandanha, edição Bilingue. E falaremos de um livro, no filme, aliás, iremos até ao cinema, Ne Fassez Pas Notre Race, Dominique Grange, une chanteuse engagée. Teremos via telefone o realizador Pedro Fidalgo. Mas para já dizemos bom dia a Lisboa, Paulo Pisco, muito boa tarde, bom dia para vocês aí.
Muito boa tarde a todos os que nos ouvem na Rádio Alfa.
Ora, Paulo Pisco, não vale a pena lembrar, deputado do PS pelo Círculo da Europa. Paulo Pisco, portanto, temos uma reunião agendada para o dia 3 de março para a apresentação de dois diplomas que o Partido Socialista entregou. Concretamente, como eu disse há instantes, trata-se da marcação. Para já, de eleições para o Conselho das Comunidades, muita coisa por trás disto tudo, porque começamos talvez por aí. As últimas eleições datam de 2015. Foi a Covid que passou por aí, mas não só.
Exatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Partido Socialista assumiu o seu compromisso de fazer o agendamento dos diplomas que tinha anunciado já há algum tempo, mas que por alguma razão não conseguimos fazer logo o agendamento, por vezes há estas dificuldades. Conseguimos agendá-los agora para dia 3 de março, e é uma discussão que é muito importante, desde logo a alteração à lei do Conselho das Comunidades, na medida em que o principal objetivo é fazer a adaptação da representatividade do Conselho das Comunidades ao novo universo eleitoral, uhum. Uma vez que com o recenseamento automático se passou de cerca de 320 mil eleitores para perto de 1,5 milhão e, portanto, alargou-se o espectro onde existem portugueses registados como eleitores. E, portanto, havia esta necessidade de fazer a adaptação do Conselho das Comunidades à sua representatividade dos conselheiros, e este é um dos principais objetivos. É claro que depois aproveitámos também para fazer alguns ajustes que nos parecem corretos e que também vão ao encontro de algumas das propostas que foram feitas pelo próprio Conselho das Comunidades. É claro que nós achamos que tem que haver sempre um equilíbrio entre o Conselho das Comunidades enquanto órgão consultivo, e que deve preservar a sua natureza de órgão consultivo, e os outros órgãos de soberania, a Assembleia da República e o Governo, obviamente, de forma a que cada um tenha o seu âmbito de ação bem especificado. Portanto, e depois, claro, houve alguns outros aspectos que introduzimos também na lei do Conselho das Comunidades,
Mas, Paulo Pisco,
vem dignificar e reconhecer a importância que o Conselho das Comunidades tem.
Entre outros pontos que são avançados, trata-se de introduzir a obrigatoriedade de consulta por parte do Governo em matérias de relevância para as comunidades portuguesas. Ora, a proposta igualmente é o Conselho é composto por um máximo de 90 membros eleitos. Isto vai no sentido que tinha pedido o Conselho Permanente do CCP?
Em primeiro lugar, a consulta obrigatória, sim. Consulta obrigatória de caráter não vinculativo, porque é importante que se perceba que as consultas não podem ter caráter vinculativo, porque o órgão do Conselho das Comunidades é apenas um órgão de consulta, e portanto em todas as matérias que digam respeito às comunidades portuguesas. E este é um aspecto importante e que vai ao encontro de uma das pretensões do Conselho das Comunidades, que é uma forma também de reforçar a sua importância. Relativamente ao número de conselheiros a eleger, decidimos alargar de 80 para 90, embora possa haver algum tipo de negociação, mas não nos parece assim, à partida veremos como é que vão decorrer as negociações, porque é preciso não esquecer que há dois diplomas, um que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS e outro que foi apresentado pelo PSD, e que depois haverá uma discussão na especialidade. O PSD também propõe que sejam 90 o número de conselheiros. Acontece que agora, apesar de o número estar em 80, não foram todos eleitos. Eu creio que estão eleitos cerca de 60 e tal conselheiros, e portanto provavelmente não haverá essa necessidade de haver um alargamento para 100 conselheiros. Não me parece que seja por aí. E portanto, mas é preciso levar em consideração que os dois diplomas ainda vão ser discutidos na especialidade.
Sim, aliás há um grupo de trabalho que em princípio vai entrar em funcionamento em meados do mês de março. Isto no que diz respeito à alteração das leis eleitorais já leremos. Mas relativamente ao CCP, o que o PS propõe é que para já os conselheiros têm um limite de 3 mandatos sucessivos, nada para mais ninguém, e o mandato por 4 anos mantém-se.
Exatamente. O limite de 3 mandatos achamos que é razoável. Significa que cada conselheiro pode fazer 12 anos a partir da entrada em vigor desta lei, e que é bastante, é um tempo bastante longo, e que por um lado, vamos lá ver, é importante também para que possa haver algum tipo de renovação relativamente aos conselheiros e outras perspectivas, e que isso também é importante nas nossas comunidades, permitindo que possa haver, sobretudo, novas perspectivas. Eu acho que isso é um aspecto importante.
Agora, no artigo 10, está escrito o número de mandatos a eleger por cada círculo eleitoral, e os círculos eleitorais são definidos para cada eleição por portaria do membro do governo responsável pela área das comunidades. O que é que isto significa? Quer dizer, por exemplo, vamos ter eleições este ano para o CCP, daqui a 4 anos já o número de mandatos por cada círculo eleitoral pode ser alterado?
Isso significa que é o governo que tem o recenseamento, que está na posse do recenseamento eleitoral, portanto é o governo que tem o conhecimento do número de eleitores que existem espalhados pelo mundo, e obviamente o número de eleitores pode alterar-se. Significa que, por exemplo, em determinada região pode haver num determinado momento, suponhamos 50 mil eleitores, e que por alguma razão pode aumentar ou pode diminuir, e nessa altura, porque os números estão na posse do governo nos cadernos do recenseamento eleitoral, então, através de uma portaria, o governo faz o cálculo das percentagens relativas da presença portuguesa no mundo e ajusta, se for caso disso, para que haja mais ou menos conselheiros a serem eleitos por determinada região em função da população portuguesa. Portanto, porque também há mudanças, como todos nós sabemos, há mudanças no número de portugueses que existem em determinada região.
Ora, vocês vão introduzir aquilo que já é uma realidade em Portugal, penso eu, que é a paridade homem-mulher, de maneira que o artigo 11, as listas propostas à eleição devem garantir na indicação de candidatos efetivos suplentes, nos termos previstos no número anterior, que pelo menos 50% dos eleitos seja de sexo diferente. É como que diz, paridade homem-mulher.
Exatamente, é um aspecto muito importante, porque nós consideramos que no âmbito das comunidades A imposição da paridade é um aspecto muito relevante na medida em que, como todos nós sabemos, a estrutura sociológica das nossas comunidades tem tido historicamente, sobretudo, uma representatividade masculina. Houve também uma transformação nas nossas comunidades. As mulheres hoje têm também um papel muito mais relevante relativamente às questões que têm a ver com a sua presença no espaço público e a sua capacidade de intervenção, tem também esse reconhecimento e consideramos que é muito importante dar também este papel acrescido às mulheres no que diz respeito à definição ou ao contributo em termos consultivos para a definição das políticas para as comunidades.
Sim, mas é uma questão de justiça, pois simplesmente, e não data de hoje, infelizmente as mulheres, por exemplo, a nível científico, ficaram muitas vezes remetidas para a cozinha. Hoje já há muitas que dirigem as associações.
Reconhecimento que é importante.
Paulo Pires, como última questão relativamente ao CCP, gostaria que falássemos precisamente depois no que diz respeito à modificação das leis eleitorais, o financiamento do CCP. O Conselho Permanente, mas não só, mesmo o Conselho Regional da Europa tinha pedido um aumento do seu orçamento para poder realizar um certo número de atividades. Isso é avançado também pela proposta do PS?
Em termos orçamentais, aquilo que é necessário ter em consideração é que nunca faltou verbas para o funcionamento do Conselho das Comunidades. Para a realização de todas as suas reuniões, de todas as suas deslocações, o Conselho das Comunidades sempre teve as verbas necessárias. Aquilo que agora também nós sugerimos, defendemos no nosso projeto de lei, é que o Conselho das Comunidades passe também a ter uma verba inscrita no orçamento que lhe é destinado para que possam fazer estudos em matérias que sejam relevantes para o conhecimento das nossas comunidades. Uhum. Portanto, este é um aspecto relevante que nós, e que vai ao encontro também de uma das sugestões que foi feita pelo próprio Conselho das Comunidades.
Ora, avancemos agora no que diz respeito à modificação das leis eleitorais. Há uma coisa que vocês avançam, é o projeto de resolução 426/15/1, onde se fala de uma experiência de voto eletrónico presencial. Eu gostava de saber o que é voto eletrónico presencial, porque depois isto podia ser utilizado tanto no que diz respeito ao voto por correspondência para as legislativas, como o voto físico no que diz respeito às eleições do Presidente da República e do Parlamento Europeu. O voto é feito presencialmente. O que é que significa um voto eletrónico presencial?
Em primeiro lugar, eu gostaria, e faço também aqui esta assunção de posição, que pudéssemos ter avançado com o voto eletrónico remoto. Acontece que não existem condições, porque as informações...
De segurança,
exatamente. E as informações que nós temos é que é muito difícil aceitar o voto eletrónico remoto quando diariamente existem milhares de ataques informáticos a todos os sistemas públicos, quer a nível do governo, quer a nível de empresas públicas, quer a nível de empresas privadas, e com terríveis consequências em muitos casos e que perturbam a comunicação. E há outros dados que devem ser levados em consideração, que são as possibilidades de haver algum tipo de intromissão que possa alterar o resultado de uma eleição sem que se tenha conhecimento disso. Estes são aspectos importantes. Eu espero que um dia possa haver todas essas condições de segurança, fiabilidade do exercício do direito de voto, para que, particularmente para as comunidades portuguesas, possa haver um voto eletrónico remoto. Não é isso que agora está em causa neste contexto, e aquilo que nós propomos, porque nos parece importante manter também viva a possibilidade do voto eletrónico, além de ser uma proposta que nos parece que pode ajudar a melhorar o sistema eleitoral, e tem a ver com o voto eletrónico presencial em mobilidade. Isto significa isso,
não, mas Paulo Pisco, já iremos, em mobilidade já lá iremos. Quer dizer, significa que se vota eletrónico presencial, significa que os computadores onde votamos não estão ligados à rede. É isso que significa, para fazer, poder fazer a contagem sem que os computadores possam ser utilizados por pessoas para desviar o voto. É isso? Os computadores onde votamos não estão ligados à rede. Ou estão?
É
uma pergunta...
Não, os computadores têm que ter, obviamente, uma ligação à sua origem, como é normal, porque isto permite também que haja um conhecimento do resultado das eleições muito mais acelerado, praticamente instantâneo, portanto, desde o exercício do direito de voto. Agora, aquilo que esta experiência, a experiência que houve nas eleições europeias em 2019 no Distrito de Évora, é que ficou comprovado que o exercício do direito de voto é garantido na sua integralidade, quer dizer, não há uma violação do sigilo e não há uma violação da unicidade do exercício do direito de voto. E, portanto, que respeita todas as normas legais e constitucionais, este é um aspecto importante. Agora, além de ser prático na medida em que ajuda a conhecer muito mais rapidamente os resultados, tem um outro aspecto que nas nossas comunidades pode dar um bom contributo se confirmar que é adaptável às eleições para, a eleição, para os representantes na Assembleia da República. Significa o voto eletrónico presencial em mobilidade, portanto, e trata-se de uma experiência, é necessário que todos tenham bem presente que se trata apenas de uma experiência para ver se é possível adaptar em futuras eleições, sobretudo para as eleições legislativas, não sei se eventualmente também presidenciais, que um eleitor, por exemplo, que esteja registado em Paris, se, por exemplo, no dia das eleições, ou nesse dia das eleições, por alguma razão estiver em Marselha ou em Lyon, ou mesmo em Estugarda, ou em Londres, ou em Amsterdão,
ou em Portugal também, ou em Portugal.
Eventualmente, a transposição de círculos eleitorais é uma questão que vai ter que ser analisada. Mas que dentro do mesmo círculo eleitoral, a pessoa que esteja deslocada possa também exercer o seu direito de voto e, como todos nós sabemos, em 4 anos pode haver muita mobilidade e, claro, este é um dos aspectos que poderia ajudar a que houvesse uma menor abstenção, que é sempre essa a nossa preocupação, de ir juntando melhorias à lei eleitoral de forma a que a abstenção possa diminuir. E gostaria aqui também de recordar que o Partido Socialista, um governo, na altura era secretário de Estado José Luís Carneiro, hoje ministro da Administração Interna, e que na altura foi implementado o recenseamento automático, que foi uma revolução verdadeiramente em termos de democracia eleitoral, porque o universo eleitoral se alargou de 320 mil para perto de 1,5 milhão, o que permitiu agora, nas primeiras eleições, eu refiro-me às primeiras eleições de 2022, o que permitiu que houvesse nos dois círculos eleitorais um aumento de cerca de 28 mil eleitores, que não é nada, se tivermos em consideração os cerca de 5 milhões de eleitores portugueses, ou 5 milhões... os 5 milhões, não de eleitores, mas na presença portuguesa de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, 28 mil não é rigorosamente nada, mas permitiu que houvesse um salto de cerca de 28 mil eleitores nos dois círculos eleitorais, na Europa e fora da Europa, para cerca de 260 mil. E, portanto, são mais de 230 mil portugueses que exercem o seu direito de voto e isto é um aspecto que deve ser levado em consideração. Agora, a questão do voto eletrónico presencial em mobilidade, a experiência que vamos fazer é um aspecto, e depois o Partido Socialista agendou também a discussão, portanto, a aprovação do grupo de trabalho, tal como tinha sido o nosso compromisso do grupo de trabalho, que vai proceder à análise das leis eleitorais, de forma a melhorar e a tentar eliminar algumas disfunções que nas duas últimas eleições, muito particularmente, deram origem a uma anulação escandalosa do números do número de
mais de votos. 150 mil votos do ciclo da Europa.
Exatamente, uma coisa completamente inaceitável, porque é um desperdício do direito de voto, é um desperdício relativamente à vontade que os eleitores têm de participar na nossa vida coletiva, e portanto nós temos que levar em consideração essa dimensão. E portanto vai o objetivo desta alteração à lei eleitoral é melhorar de facto o sistema e procurar que haja uma redução tão grande quanto possível dos votos que são desperdiçados, que são anulados.
Mas, Paulo Pires, que significa então que, por exemplo, suprimir a fotocópia do cartão de cidadão? Dado que no envelope que se manda para Portugal, já lá está um código, está lá tudo por trás. De maneira que, porque é que é preciso enviar uma fotocópia do cartão de cidadão? Bom, foi por causa disso que mais de 150 mil votos, 157 mil, acho eu, que foram pura e simplesmente anulados e que fomos obrigados a votar uma segunda vez. Acaba-se a fotocópia ou não?
Na minha opinião, a fotocópia deve-se acabar. Vai ser objeto de discussão. O PSD, como sabe, é preciso na alteração das leis eleitorais, é preciso que haja um amplo consenso. Uhum. O PSD, em determinada altura, defendia que se mantivesse a fotocópia do cartão de cidadão. Não sei qual é, neste momento, a posição do PSD relativamente a esse aspecto.
Para o PS, significa acabar com
mas
isso.
Mas para o PS, sim. Para nós, sim. Da minha parte, eu farei tudo para que a fotocópia do cartão de cidadão possa ser substituída por outro meio de verificação da identidade, que aliás já existe, tal como referiu, existem várias formas de identificação do eleitor, através do próprio correio registado, através do código de barras que tem toda a informação sobre o eleitor, através da morada que já está inscrita no próprio envelope e, portanto, não há necessidade, embora haja necessidade de haver um compromisso de honra, que não existe uma infração à lei no que diz respeito ao sigilo no exercício do direito de voto.
Ora, Paulo Pires, como uma questão anexa, quando fazemos o cartão de cidadão, vem um envelope com isto tudo, para levantarmos o cartão de cidadão nos respectivos consulados, e estão lá um certo número de códigos. A maior parte das pessoas perderam esse papel. E como é que se pode fazer para modificar? Não poderá ser simplificado quando mudamos de morada de poder fazer? Será que uma vez que perdemos isso, vamos a um site de propósito para do cidadão de poder modificar os códigos e ter acesso e modificar as moradas, porque foram milhares e milhares de cartas que foram devolvidas a Portugal?
Exatamente. Esse vai ser uma das questões centrais que nós vamos ter que analisar muito bem e ver de que maneira é que podemos assegurar que as moradas não estão erradas para evitar todo este desperdício de voto. E assegurar o máximo possível que as moradas que constam no registro dos cadernos eleitorais corresponde efetivamente às moradas dos eleitores, para que não haja essa devolução maciça. São milhares de votos que são distribuídos. Exatamente. Que são devolvidos, e esse será, de certeza absoluta, um dos aspectos essenciais em que nós, sobre o qual nós nos vamos debruçar para evitar que haja tanto desperdício de voto e tanta devolução de cartas, que é uma das grandes disfunções do sistema eleitoral.
Com efeito, despesas inúteis, é o caso de dizer.
Exatamente.
Né? Despesas inúteis. Uma última questão, temos um minuto e meio, dois minutos. Relativamente à situação que estão os imigrantes estão a viver em Portugal, um país de imigração, e que não consegue receber bem os imigrantes. Como é que é possível? Tem havido ataques, violências contra os imigrantes que trabalham em Portugal. Como é que é possível Portugal, que dizem que é o país dos grandes costumes?
Eu participei ontem num fórum das migrações que foi organizado pelo Partido Socialista.
Migrações seguras, precisamente.
Exatamente. E esse foi um dos temas que todos nós abordámos e que eu também abordei numa ótica de pôr em confronto a nossa história de emigração e com o desejo que todos nós temos, todo o país tem, de que os portugueses, quando se emigram, sejam bem acolhidos, que tenham direitos e que sejam respeitados na sua dignidade pessoal. E é isso exatamente que devemos exigir para os imigrantes que agora nos procuram e dos quais nós temos absoluta necessidade. Quer dizer, há um grande problema de mão de obra em Portugal e há também um problema demográfico. Nós temos o dever de acolher bem todas essas pessoas. Em termos de estruturas institucionais, quer dizer, de acesso a direitos, por exemplo, de acesso a um número da segurança social, recebimento até das próprias prestações sociais, de acesso à educação, à saúde, etc., somos verdadeiramente exemplares e todos os índices internacionais referem que Portugal está entre os primeiros 5, 10 no que diz respeito ao acesso a todos estes direitos. Mas depois, na estrutura da sociedade, há coisas que falham, há fiscalizações que falham. Por exemplo, é inaceitável que haja tanta agressão. Isto também se deve ao aumento da extrema-direita e de discursos de ódio daquelas pessoas que dizem não podem entrar todos de qualquer maneira, não podemos ser laxistas e que tem que haver um controle e que depois lançam a dúvida sobre as pessoas que nos procuram. Este é um problema. Tem que haver também muito mais pedagogia na sociedade portuguesa para que todos percebam da importância dos portugueses. Deixa-me só referir uma coisa.
Rapidamente.
Aqueles que dizem que os imigrantes só vêm cá para obter subsídios para Portugal, isso é completamente falso. E os últimos dados da Segurança Social mostram que em 2021 os imigrantes contribuíram com 1.500 milhões de euros para a Segurança Social e apenas beneficiaram de 200 milhões em apoios e em subsídios de natureza diversa. E, portanto, nós temos o direito de acolher bem, de proteger, de respeitar a nossa Constituição e garantir a dignidade e o respeito por todas as pessoas que nos procuram e que nós temos o dever moral de os acolher bem.
É verdade que Portugal tem necessidade, os portugueses sofreram exatamente a mesma coisa aqui quando chegaram.
Exatamente.
Sofreram a mesma coisa e às vezes as pessoas têm memória curta. É um tema que iremos desenvolver talvez um dia destes também com certo número de organizações antirracistas e não só em Portugal. Paulo Pisco, muito obrigado e agora evidentemente vamos estar atentos a o que se vai passar no mês de março na Assembleia da República.
Exatamente. Deixa-me só dizer, só para terminar, uma coisa que me parece muito importante. Apesar disto acontecer, não se pode dizer que Portugal seja um país racista ou que acolhe mal as pessoas, não. Mas existem estes casos e estes casos têm que ser combatidos para que não aconteçam. É só isto que eu gostaria de dizer para encerrar e dar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Muito obrigado e até muito melhor. Aliás, o Paulo Pisco esteve aqui na sexta-feira para assistir, entre outras coisas, à peça de teatro Saudade e assim, e lá vá. Muito obrigado, Paulo Pisco, e até muito
melhor. Muito obrigado também.
E voltamos ao Direto do Passagem em Nível neste domingo, dia 19 de fevereiro. Lembramos, emissão com a difusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas, Rádio Alfa 98.6, na internet, mas igualmente em DAB+, onde? Em Lyon, em Estrasburgo, igualmente em Lille. E voltamos a Moçambique com a Kevin Goldberg, diretor-geral da Associação da Organização Não-Governamental Solidariedade Internacional, está a fazer uma visita de trabalho, precisamente para se dar conta das necessidades de mais de 1 milhão de pessoas que foram obrigadas a deixar os seus lares e as suas terras por causa de ataques terroristas. E a entrevista gravámos ontem sábado, na medida em que a Kevin Goldberg, esse está na pista, como costuma dizer, e ao fim de uma semana de trabalho para se inteirar daquilo que se passa, aqui fica mais uma imagem da situação humanitária em Moçambique. On revient au Mozambique. Kevin Goldberg, avant tout, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour et merci de me réinviter à l'antenne.
Voilà, donc vous êtes le directeur général de l'ONG Solidarité Internationale et ça fait une semaine que vous êtes sur le terrain, à savoir dans la province de Cap-Delgade, où des attaques terroristes ont fait qu'environ 1 million de personnes ont dû se déplacer. Alors les premières constatations au bout d'une semaine sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous ressentez?
Alors écoutez, j'ai eu une semaine... pendant laquelle j'ai pu me déplacer sur plusieurs des bases dans lesquelles on opère, donc d'une part dans la ville de Moueda et d'autre part dans la ville de Palma qui est au bord de la mer et qui est pas très loin de ces grandes installations gazières dont on parle beaucoup. Moueda est un petit peu plus dans les terres. Du côté de Moueda, on retrouve autour de la ville une série de camps de déplacés où j'ai pu me rendre, dans laquelle Solidarité Internationale intervient notamment en apportant de l'eau aux personnes qui habitent ces camps, mais aussi en travaillant sur tout ce qui va être la construction ou reconstruction d'abris pour les familles déplacées, ainsi que en gros la coordination de ces camps. Mmh. Et ce qu'on y constate, c'est d'abord au niveau du sujet de l'eau, une grande difficulté pour les familles qui logent dans ces camps d'accéder à un niveau suffisant d'eau. Il y a très peu d'eau qui est disponible. Moueda, c'est sur un plateau, donc comme on est sur un plateau, il n'est pas si simple d'aller chercher de l'eau avec des forages, et donc la question de l'eau se pose tous les jours pour ces familles. Du côté de Palma, situation un petit peu différente. Palma, c'est une ville qui a malheureusement connu des attaques particulièrement violentes en 2021. Elles avaient fait la une des médias à l'époque. Il y a aussi une ville plus au sud, c'est Mocimboa, qui avait également été largement sous le joug des attaques et qui avait été occupé pendant quelques temps par les insurgés. C'est une ville où on voit encore beaucoup le stigmate de ces combats avec beaucoup de démolitions, beaucoup d'impact de balles, etc. Pour autant, la vie du côté de Palma a un petit peu repris. Il y a quand même une activité économique, etc. Mais pour avoir discuté un petit peu avec quelques personnes sur place, il y a encore des difficultés d'approvisionnement, notamment parce que les axes routiers font l'objet d'attaques et que donc l'apport de marchandises est compliqué. Par exemple, pour les agriculteurs, acheter des graines pour semer et pouvoir développer leur culture est particulièrement difficile. Et la dernière attaque sur un axe, elle date hier matin, je crois.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau. Mais qui dit l'eau dit nourriture, parce que hygiène, les réfugiés sont complètement dépendants de tout.
Alors, je dirais que on a, dans une partie des camps de déplacés que j'ai pu voir, on a quand même un certain nombre de familles qui ont pu planter, de quoi avoir un tout petit peu de récolte et de, je dirais de capacité vivrière. C'est pas le cas pour toutes les familles, et ça peut être un peu plus difficile pour certains groupes qui n'ont pas forcément l'accès à un terrain suffisant et qui, du coup, vont être complètement dépendants des distributions de nourriture. Et Solidarité Internationale a été amenée à faire plusieurs distributions de nourriture avec le Programme Alimentaire Mondial de façon à aider ces familles. Toute la question, c'est finalement, on en revient assez vite à la question du financement par rapport à cette crise, puisque faire ces distributions, notamment dans des cadres où l'accès est difficile, ça a un coût très élevé. Et donc... En gros, on a une crainte, c'est celle de voir ces financements diminuer à l'avenir et que petit à petit, le soutien qu'on peut apporter à ces familles diminue.
Oui, d'autant plus que bon, il y a une alerte qui a été lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, justement, qui dit qu'il n'y a pas assez de fonds, il n'y a pas assez de donations, d'autant plus, bon, on connaît la situation en Turquie et en Syrie, ça fait finalement que des conflits, des problèmes énormes humanitaires dans des pays comme le Mozambique, ça peut passer, disons, en deuxième plan.
En fait, on est aujourd'hui face à une vraie explosion des besoins humanitaires au niveau mondial. La crise du Covid a largement fragilisé des économies dans des pays qui étaient déjà fragiles au départ. Est venue se rajouter à ça la guerre en Ukraine et les millions de personnes qui se retrouvent dans le besoin du fait de cette guerre. Un impact économique majeur sur le prix des denrées alimentaires et une situation où le changement climatique génère des sécheresses qui amènent malheureusement des famines à être de plus en plus présentes dans famine ou situation de grande insécurité alimentaire à être de plus en plus présente dans différents pays. Tout ça vient se conjuguer et fait que les chiffres, le nombre de personnes dans le besoin a plus que doublé depuis 2019. Donc le Mozambique est l'une de ces crises. Et c'est une crise qui est importante. Le nombre de personnes dans le besoin a augmenté de façon importante. Mais pour autant, elle est moins visible. Peut-être parce que on parle désormais en dizaines de millions en termes de nombre de personnes dans le besoin sur certains pays, qu'ici on parle de 2,5 millions de personnes, qui est loin d'être négligeable. Et aussi parce qu'elle est peut-être un petit peu moins au cœur de l'actualité mondiale que d'autres crises qui, parce qu'elles sont très géopolitiques, occupent beaucoup les médias.
Alors au nord, ce sont des attaques terroristes, mais au centre et un petit peu plus au sud, actuellement, ce sont des inondations.
Et oui, c'est aussi le Mozambique, un pays qui, de par son emplacement, est assez sujet à tout ce qui est phénomène météorologique violent. Et donc là, depuis quelques temps, et c'est un phénomène répété, hein, on est en saison des pluies et les pluies sont de plus en plus violentes, donc elles impactent de plus en plus les populations. On a eu un phénomène d'inondation au sud du pays, notamment du côté de Maputo, et puis j'apprenais que on est en vigilance importante sur l'arrivée possible d'un cyclone qui pourrait toucher le pays la semaine prochaine.
Donc, danger. Vous avez encore une semaine de travail sur le terrain. Bien entendu, on attendra le 26 pour faire le bilan, mais déjà, par rapport à nos auditeurs et à l'aide que tout le monde doit apporter à la population du Mozambique, du nord du Mozambique, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, nous ?
Eh bien, alors, d'une part, moi, ce que j'ai aussi observé, hein, c'est un travail vraiment remarquable de toute une série d'acteurs, ONG, Nations Unies, un État mozambicain qui reste plutôt un allié de cette politique d'aide en nous laissant travailler dans une certaine indépendance, ce qui est très important au regard de notre mandat humanitaire qui suppose une neutralité vis-à-vis des parties prenantes du conflit. Et donc le soutien à ces différents acteurs, que ce soit les ONG ou les Nations Unies, me semble important. Et effectivement, j'invite bien sûr les auditeurs et auditrices à regarder comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Si certains et certaines d'entre eux ont des compétences dans le monde humanitaire et souhaitent travailler à nos côtés, on cherche des travailleurs et travailleuses humanitaires qui, par ailleurs, idéalement, connaissent la langue locale, qui est le portugais, et qui pourraient venir travailler avec nous. Et puis sinon, on est évidemment preneurs d'appui, de dons, de soutien pour agir au mieux que possible dans cette crise.
Kevin de Goldberg, merci. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'ONG Solidarité Internationale. On se donne rendez-vous le 26.
Eh bien, tout à fait, avec grand plaisir.
Merci bien et bonne continuation. Alors.
Merci à vous. Au revoir.
Kevin Goldberg, que teremos na próxima semana, dia 26, espero bem, a não ser que o ciclone passe por lá, e nesse caso não vai ter avião para regressar à França, e é importante precisamente sermos solidários com os outros povos. E vamos falar da língua portuguesa, a esse propósito, o Centro Cultural Português em Paris, é como que diz o Camões, já abriu os cursos para adultos, as inscrições estão abertas. Para mais informações, meus amigos, o melhor ir ao site do Instituto Camões, aqui ao Centro Cultural Português em Paris, para ter mais detalhes. E a propósito de língua portuguesa, alunos que aprendem português no estrangeiro desafiados a escrever um conto, nem mais nem menos, e nós vamos aonde? Ouçamos. E já agora vamos até Portugal, contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa, terceira edição. É como quem diz, os alunos que aprendem português no estrangeiro estão desafiados a escrever um conto. Esta iniciativa é promovida pela Porto Editora, Camões e o Plano Nacional de Leitura, um concurso apadrinhado por Hugo Ney.
A Porto Editora e o Instituto Camões promovem mais uma vez o concurso de contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa. E eu tenho a honra e o prazer de apadrinhar este ano o evento. E por isso venho desafiar-vos a participar. Tenho sempre a impressão de quem chega de uma língua estrangeira, chega dotado de estratégias novas que podem fertilizar a língua que visita, com ideias nunca vistas, e por isso levar-nos a ver, a ler, a pensar coisas que não pensaríamos de outra forma. Por isso fico curioso, serei um dos jurados, e fico muito curioso para ler os vossos contos.
É mais nem menos um convite do escritor português Walter Hugo Ney, mas tinha dito iríamos até Portugal e já lá estamos. Joana Branco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto com a Rádio Alfa.
Obrigada a nós, em nome da Porta Editora, por esta oportunidade para divulgarmos este nosso prémio, uhum. Uma parceria com o Instituto Camões e com o Plano Nacional de Leitura, e para o qual nós gostaríamos sobretudo de desafiar os alunos que vivem em França e também em toda a Europa e em todo o mundo, para que participem neste conto e pegando um bocadinho nas palavras do Walter Ugemein, porque achamos que podem trazer uma riqueza absolutamente incrível à nossa língua.
Ora, Joana Branco é responsável do gabinete de comunicação e responsabilidade social da Porto Editora. Escrever um conto inédito em língua portuguesa. Há um tema bem específico, não há?
Precisamente. Nós, todos os anos, portanto estamos na terceira edição, lançamos, no caso, em concreto, são dois temas que achamos que são significativos. Este ano é o que significam 100 anos na memória coletiva e um mundo melhor para todos, a sustentabilidade e as alterações climáticas, porque sabemos bem que é um tema transversal e que na realidade não escolhe qualquer país nem nenhuma língua e, portanto, queremos apelar à criatividade das centenas de alunos que aprendem português, centenas não, milhares, que aprendem português no estrangeiro.
Sim, e os temas que vocês foram buscar são perfeitamente atuais, isso tem a ver, quer dizer, com a vida cotidiana, e é importante precisamente que os jovens reflitam sobre isso, é um bocadinho o sentido também da escolha destes temas?
Sim, obviamente, além da perspectiva que falou, repare que a Porto Editora é uma empresa que tem o estatuto de promotora da língua portuguesa, e há uma realidade muito interessante na língua que é importante também chamar a atenção. Além de ser aquilo que nos une, aquilo que nos permite comunicar, a língua tem uma riqueza incrível. E à medida que a sociedade evolui, a língua também evolui. E a língua também transmite sentimentos de quem utiliza, e vivências e experiências. E também é esse o nosso objetivo ao promovermos este conto. Estamos a chegar ao fim do tempo de inscrição, portanto, quem tiver interesse ainda tem até 28 de fevereiro para o fazer. E já agora dizer que depois o resultado será conhecido no Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio de 2023.
É verdade, e normalmente aqui em Paris há sempre algo que é feito na UNESCO, na Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, sem esquecer a educação. Ora, há que ver que este concurso tem 5 categorias, não é?
Consoante, precisamente, os níveis de aprendizagem dos alunos. Ou seja, nós não quisermos fingir-nos apenas a um nível de aprendizagem, de ensino do português no estrangeiro, e, portanto, incluímos aqui todas essas fases. São 5, e dizer já agora que no ano passado, dessas 5, 4 foram prémios conquistados por pessoas, no caso por mulheres, por meninas, que vivem em França.
Sim, é verdade que há aqui um certo número de secções internacionais de português, o ensino de excelência e em princípio são perfeitamente bilíngues. Mas a propósito está aqui de proficiência do idioma. Há instantes falou do português, mas agora bom, assistimos cada vez mais a livros que são publicados, sobretudo aqui em França, português do Brasil, português de Moçambique. Quer dizer, a portuguesa é uma língua múltipla, não?
Sim, é uma língua com diversas expressões. E aqui também não fechamos, obviamente, a porta a todas essas expressões. Nós somos promotores da língua portuguesa, seja lá de que país é que ela vem ou quem é que a pronuncia, a utiliza no seu dia-a-dia. A língua portuguesa, na realidade, é aquilo que nos une. E para quem se vive fora, saberá de certeza bem melhor do que eu. Para quem vive fora do país, muitas vezes é o primeiro e ao longo de uma boa parte do ano o contacto que tem com a realidade da terra natal ou da terra dos familiares ou de uma ligação, no caso, a Portugal, ao país. Portanto, existe aqui também uma relação muito emotiva e, obviamente, que a língua portuguesa a sua riqueza também é porque é falada em vários países.
Agora, uma pequenina pergunta, temos que respeitar o acordo ortográfico ou não para participar no concurso?
Temos que respeitar o acordo ortográfico. É esse que está em vigor.
Bom, Joana Branco, muito obrigada. Lembro a terceira edição de Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para termos o regulamento, para termos mais detalhes e inscrições e isso tudo, bom, para ter o máximo de informações, o melhor é ir diretamente ao site da Porto Editora ou do Instituto Camões, não?
Exatamente. No caso do Certa Partida Editora, basta fazer uma busca por Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa e vai aparecer lá a notícia com toda a informação do regulamento, quem é que compõe o júri e também, já agora, por alguma curiosidade, uma mensagem das vencedoras, todas elas no sexo feminino, do ano passado, da segunda edição do prémio.
Contamos com isso. Joana, muito obrigado e, como diz o outro, agora temos que ir para a frente e depois vermos aquilo que vai sair no dia 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa, terceira edição, está a rodar, eu quase ia dizer, para ter mais detalhes, como ouviram, vão aos sites do Porto Editora, do Instituto Camões, ou ainda do Plano Nacional de Leitura. E relativamente à língua portuguesa, como tinha dito, ou 7 ou 8 minutinhos antes, o Centro Cultural Português em Paris, ou seja, o Camões, já abriu as inscrições para os cursos de português para adultos. Informações, posso dar o número 01-53-92-01-00, que não teve tempo para anotar, vão às redes sociais. Isto é assim, meus amigos, andamos sempre à volta disso. Não é redes sociais, mas pode fazer diretamente através de um telefone, quer me referir do Festival de Gastronomia organizado anualmente pela Rádio Alfa na Sala Vasta Gama, nas instalações da rádio. Isto é em parceria com o Restaurante do Cortiço de Viseu. Este ano é de 10 a 19 de março e conta com a participação de dois grandes chefes portugueses, Manuel Pires e Guilherme Santos. O número de telefone, 01-45-10-98-66, falar de um festival de gastronomia a esta hora com a barriga vazia é pura e simplesmente uma tortura. E agora não vos vou torturar, não. Quem é que não gosta de Vivaldi? Nem mais nem menos. Um extrato de quatro estações, pois, qual delas é que é? Adivinha.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem Nível neste domingo, dia 19 de fevereiro, emissão com audiodifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Uma historinha em balde de duas cabeças, um livro de Luís Filipe Castro Mendes, edições Labirinto. Senhor Embaixador, antes de mais, muito boa tarde por estar em direto aqui com a Rádio Alfa.
Muito boa tarde, uma saudação especial à Rádio Alfa, que eu ouço sempre que passo por Paris e que tem francamente melhorado a qualidade.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Bom, tivemos a ocasião de nos cruzar aqui, quando era representante de Portugal junto da Unesco, ora precisamente. O Sr. Embaixador faz parte de uma lista, ao que parece nacional e internacional, de diplomatas escritores. Ou seja, daqueles que constituem um estranho animal de duas cabeças.
Essa imagem é uma imagem divertida, que eu escolhi justamente tem esse ar insólito, que é a autoria dessa imagem é do Maurizio Serra, um embaixador italiano, que foi meu colega na Unesco, e que escreveu um artigo justamente sobre o diplomata escritor, intitulado Esse Estranho Animal de Duas Cabeças. Mas afinal, toda a gente que escreve e que não se consagra absolutamente e inteiramente à escrita, acaba por ter duas cabeças, porque tem que ter uma cabeça para o seu trabalho, para a sua atividade profissional, e uma cabeça para a criação literária. E além de que nós temos muitas cabeças, porque somos feitos de muitas coisas, de muitas identidades. Mas a imagem do Maurizio Serra era divertida, ele, aliás, disse-se, pode haver poetas que são banqueiros, bancários, talhantes, porque é que não pode haver poetas que são diplomatas?
Ora, Sr. Embaixador, iniciou a carreira diplomática em 1975, mas antes disso, falemos um bocadinho daquilo que fazia ou escrevia no Diário de Lisboa Juvenil ou ainda no Jornal República.
Eu escrevia poemas, comecei a mandar poemas para o Diário de Lisboa Juvenil, que era dirigido nessa altura do Instituto Lumar e Castrinho pela Alice Vieira. Os poemas agradaram, quer dizer, foram publicados, e eu, através do Diário de Lisboa Juvenil, conheci muitos jovens como eu, com quem mantínhamos correspondência e encontravam quando vinha a Lisboa, porque eu vivia na província, o Jorge Silva Melo, o Nuno Judice, uma série de pessoas da minha geração. Isso foi a minha primeira experiência de publicar, de publicação escrita, não é? Depois fui evoluindo, naturalmente, fui escrevendo, umas coisas melhor, outras pior. Levei tempo a publicar o meu primeiro livro, fui-lo só com 32 anos, e, enfim, tive sempre a preocupação de, quando escrevo poesia, escrevê-lo porque não posso fazer outra coisa, porque tenho realmente uma intimação a fazê-lo. Isso explica que tenha estado alguns anos sem escrever, porque quando eu preciso escrever, escrevo e publico, mas quando a escrita não é tão imperiosa, tão necessária para mim, eu não escrevo por escrever, eu isso não faço. Não escrevo por escrever poesia. Ultimamente tenho escrito um pouco mais prosa e é interessante e agradável, porque escrevo, tenho uma coluna semanal no Diário de Notícias e tenho gostado de em qualquer tema, qualquer assunto, eu poder divagar livremente e é isso, portanto.
Aliás, para aqueles que seguem o Sr. Embaixador no Facebook, temos acesso precisamente a essa página e isso tudo. Ora, Sr. Embaixador, antes de falarmos do conteúdo deste livro, referiu Mário Castrinho. Eu ainda era leitor, era pré-adolescente, e lia o Diário de Lisboa. E eu estava admirado com um certo número de coisas, de dizer, quando havia umas brancas, havia espaços brancos no jornal, que era o lápis azul. Mas eu estou lembrado de uma frase, porque falou de Mário Castrinho. Ele referia-se a um certo número de pessoas, chamava-lhes os vermes da caneta.
Terrível.
O Sr. Embaixador deve estar acordado disso.
Por acaso não me lembrava dessa expressão dos vermes da caneta.
Não, isso é uma referência a certo uma pessoa que escreveu, bom, mas enfim, claro que estávamos em pleno fascismo. Ora, este livro, Um Estranho Animal de Duas Cabeças, e Edições Labirinto, reúne uma coletânea de escritos sobre a poesia e poetas, bem como uma apresentação da sua poesia pelo próprio autor.
Tenho os três primeiros artigos, são de facto uma autoapresentação. É uma autoapresentação que eu fiz a convite, fui convidado para uma universidade em Praga, onde acabou por não se realizar a conferência por causa da pandemia, mas como eu já tinha escrito o texto, é um texto em que eu me apresento através das leituras que foram importantes para mim. E apresentando-me através das leituras dos poetas, estamos a falar só de poesia, que foram importantes para mim, acabei por fazer um quadro da poesia portuguesa contemporânea, não, mas pelo menos até à minha adolescência, portanto, poesia portuguesa até aos anos 60, 70. Porque a partir daí já são os meus contemporâneos, já são os meus companheiros, já são os meus, já é a minha geração, portanto, eu, apesar de receber muitas influências também dos poetas mais novos da minha geração, não quis então entrar por aí. Aqui observa dá uma certa visão, um certo balanço da poesia que se escreveu em Portugal no século XX e a pretexto de uma apresentação de si próprio, que eu faço também num outro textozinho em que escolho alguns poemas meus. Depois tenho alguns textos sobre outros poetas, claro, sobre Sena, sobre Sofia, sobre João Cabral de Melo Neto,
sobre João Cabral de Melo Neto?
Sim, sobre o brasileiro,
então,
João Cabral de Melo Neto.
Eu logo a seguir vou falar precisamente com o Daniel de Doce, que fez a tradução de Morte e Vida Severina. Nem mais nem menos.
Saiu agora,
edição bilingue nas edições Chondain, de maneira que está a ver como é que os mundos são pequenos.
Tenho muita curiosidade nesse livro. Agora, hei de procurar, quando estiver em Paris, como é que ele consegue fazer a tradução daquela poesia do João Cabral.
Não é nada fácil.
Extremamente rigorosa na métrica e na é muito interessante.
Aliás, enganei-me no nome, é Mathieu Doce, assim é que é, o seu dono. Ora, quando se fala de poesia em Portugal, finalmente, bom, porque antes do 25 de Abril sabíamos como é que os poetas eram obrigados, quer dizer, não digo a esconder, quer dizer, mas fazer sete medalhões.
Poetas e não poetas, e não só as pessoas que pensassem de outra maneira que não convinha ao regime, eram perseguidas e controladas.
Eu tive a ocasião de entrevistar o José Fanha, isto a propósito de uma antologia da poesia portuguesa, a palavra é Um Punho, penso que é o título, e precisamente esse livro começa com um texto de Fernando Pessoa contra Salazar, coisa que...
Sim. Ele tem alguns poemas muito, muito irónicos e muito sarcásticos mesmo contra o Salazar. O que ele não perdoa ao Salazar é a ideia totalitária, não é? Que o Salazar, a certa altura, tem de que a arte seja uma propaganda nacional, de que todas as expressões artísticas sirvam à propaganda nacional, que para ele é o ideário salazarista, portanto. O Pessoa, que era de facto um espírito liberal, ele insurge-se contra essa tendência.
Se falamos de canções do exílio, Sr. Embaixador.
Sim. Essas canções do exílio estão num livro meu e é um conjunto de poemas que eu dediquei a cada posto. Cada posto tem um poema que lhe é destinado. É um biográfico, uma coisa... que tem alusão aos vários postos diplomáticos que fiz na minha vida.
Angola, Espanha, Hungria, Brasil.
Sim.
E o título é Lendas da Índia, não é? Só vou ver a minha.
Não, o meu livro... isso vem das Lendas da Índia. Sim.
2011.
A certa altura eu fui para a Índia, fui nomeado para a Índia, e um editor, meu amigo, o Manuel Alberto Valente, disse-me, podias escrever um livro de tua experiência da Índia. Eu cheguei à Índia e percebi que escrever sobre a Índia é muito complicado. A Índia é uma realidade muito diversa, muito múltipla, muito fascinante, mas que eu só sabia responder àquele extraordinário estímulo que me dava a riquíssima cultura indiana através de poemas. E por isso As Lendas da Índia foi um livro que correspondeu a um pedido, correspondeu também a uma necessidade minha de reagir, de escrever a partir daquela extraordinária realidade que eu estava a viver ou com quem eu estava a viver na Índia.
Sr. Embaixador, a sua poesia podemos dizer que é o reflexo da sua peregrinação para esses continentes fora.
É uma peregrinação interior e exterior, quer dizer, eu tenho uma primeira parte, tenho um primeiro livro de poemas que é um livro de luto, francamente um livro de luto e de morte. Depois tenho uma fase em que procuro apurar a minha forma, tentar fazer as minhas tentativas em poesia e prestar homenagem aos grandes vultos, aos grandes poetas do passado que me influenciaram. Eu penso que a partir das Lendas da Índia a minha poesia foi mais... nos livros que escrevi no Brasil, já tinha essa atenção às realidades. Mas nas Lendas da Índia a minha poesia começa a estar mais virada para fora, a estar mais a olhar para... a transformar naturalmente em palavras, e em palavras que tenham a densidade de um poema, pelo menos a isso pretendo. Lendas da Índia, A Misericórdia dos Mercados, Outro Ulisses Regressa à Casa e Voltar, que são os últimos livros que eu escrevi, já no século XXI, são livros mais virados, de facto, para experiências comuns, para a partilha de experiências comuns, não é? Todo o poema é uma partilha. O poema destina-se a um leitor e ao leitor que refaz o poema no seu espírito e o faz brilhar. Ou não faz brilhar.
E cada leitor tem a sua própria visão do poema e apropria-se isso.
Exatamente.
Um Estranho Animal de Duas Cabeças, Luís Filipe Castro Mendes, Edições Labirinto, um livro que será apresentado no próximo dia 24 no Grêmio Literário, às 19 horas, para que estiverem em Lisboa, meus amigos.
Lisboa.
Bom, vão até lá. Sr. Embaixador, uma última referência. Isto tem a ver com a quarta edição do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, e o Sr. Presidente presidiu ao júri. Vale a pena...
Presidiu ao júri do Prémio Ferreira de Castro, que é um prémio destinado a autores da diáspora. Nós temos muitos autores, muitos escritores na nossa diáspora portuguesa. Alguns muito conhecidos, como a Cássia Nevás, como a Brigitte Paulino Neto, já conquistaram o seu espaço, e eles escrevem na língua do país de acolhimento. Catherine Vaz em inglês, Brigitte Paulino Neto em francês. E há mais autores de origem portuguesa, ou portugueses mesmo, que estão a publicar livros em França. Temos notado esse fenómeno. O que é que nós quisemos? Quisemos chamar os autores que escrevem em língua portuguesa, porque isso é a limitação que temos, embora vamos fazer também uma antologia dos poetas, dos poetas portugueses da diáspora que escrevem em inglês. Vamos fazer uma antologia traduzida dos poetas portugueses da diáspora nos Estados Unidos. Vamos, aliás, publicar um livro muito interessante sobre as relações literárias entre Portugal e a França, portanto, não estamos fechados a traduções, mas queremos essencialmente revelar nomes, poetas, textos, livros que, da autoria de autores da imigração, das comunidades portuguesas, nos mereçam a publicação. Isso na nossa coleção Comunidades Portuguesas. O prémio é diferente. O prémio, claro, todos os autores concorrem ao prémio, e depois o prémio é atribuído. Às vezes é difícil porque se é para todos os géneros, a poesia, a prosa, a poesia e romance, não é? Já premiámos um livro de poemas, já premiámos dois romances, e portanto o prémio Ferreira de Castro é um prémio que está aberto, pode-se concorrer para enviando os originais por via e-mail, por online, enviar os originais à Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque o prémio resulta de um protocolo entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Secretaria de Estado das Comunidades e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e, portanto, serão recebidos os concorrentes por via e-mail, por via eletrónica, as obras concorrentes, e depois o júri reúne e atribuiu um prémio.
Ora, este ano quem ganhou
Paulo
Rodrigues. Exato. Ferreira, residente na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América.
Vive nos Estados Unidos.
Senhora Embaixadora, muito obrigado. E se quiser ter mais detalhes a propósito do livro Mort et Vie Severina, ou Morte e Vida Severina, com Mathieu Dosse, ainda tem tempo através da internet de ouvir a Rádio Alfa. Muito obrigado, Senhor Embaixador.
Muito
até
obrigado, muito gosto, é um gosto estar convosco. E até breve, até à próxima.
Até à próxima, Sr. Embaixador.
Obrigado.
Muito obrigado.
Está cor em que estás, um palmos medida, é a conta menor. Tiraste em vida.
E é tanta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
E é a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás lá. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Chico Buarque, funeral de um lavrador. Monsieur Mathieu Dosse, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie. Alors, cette chanson-là, je pense que, bon, vous savez pourquoi je l'ai passée.
Oui.
Parce que ça fait partie, justement, c'est un poème de João Cabral de Melnet, n'est-ce pas? Et Chico Buarque, il a fait tout un travail là-dessus.
Oui, Chico Buarque, en fait, il a mis en musique une des premières versions théâtrales de Mort et Vie Severina, donc dans les années 60. Il était alors tout jeune, c'était un tout jeune Chico Buarque qui était peu connu, et on a fait appel à lui, et donc il a mis en musique toute la pièce, on peut appeler ça le poème, Mort et Vie, et ça a eu une répercussion extraordinaire, d'abord au Brésil, et puis ensuite à Nancy, en France, dans un festival de théâtre amateur, où c'est la première fois où Cabral, donc le grand poète brésilien, a pu voir sa pièce mise en scène et mise en musique, ce qui était très étrange pour lui, parce que Cabral n'aimait pas beaucoup la musique. Et il le disait assez souvent qu'il ne voyait pas comment on pouvait mettre en musique ses vers. Mais il avait été fasciné par le travail de Chico Buarque. Et donc, voilà, Chico Buarque, il doit beaucoup... Enfin, Cabral doit beaucoup à Chico Buarque, parce que c'est après ça qu'il a eu cette répercussion extraordinaire de ce poème.
Alors, ce festival à Nancy, c'était 1966. Alors, voilà, je rappelle Mort et Vie Severine, Mort et Vie de Severine, édition Chandaigne, une édition bilingue, traduction du portugais du Brésil. Bon, ceci peut-être peut expliquer cela. Alors, il faut dire que c'est un texte qui date déjà des années 50, et oui. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une publication intégrale. C'est inédit en France. Alors, mais... À la base, c'était quoi? Je pense que c'était une pièce théâtre et le titre, d'ailleurs, Alto de Noël. Alto de Natal. C'est quelque chose qu'il avait écrit et que finalement, ça avait été refusé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était une commande, en fait. C'était le Tablado qui est devenu, après, une compagnie de théâtre jeune de Rio très célèbre, mais à l'époque, ils venaient de commencer. Et donc, ils ont fait appel à Cabral pour un auto de Noël, c'est-à-dire un jeu de Noël, une scène de Noël, et pour qu'il puisse jouer, donc que ça soit joué par des jeunes comédiens. Donc Cabral s'exerce à ça. Il écrit sa pièce. Et elle est refusée par la compagnie Tablade parce qu'elle jugeait que c'était trop complexe et que c'était pas possible de mettre en scène. Donc la pièce est restée publiée, mais de manière complètement confidentielle pendant quelques années, pendant 10 ans presque, hein, je crois, si je me trompe pas. Elle a été très peu jouée au Brésil. Ouais. Donc c'était une commande. Et Cabral, lui-même était assez déçu de sa pièce. Il disait, oui, je comprends que ça soit pas publié, ça vaut pas grand chose. Et ses amis disaient, non, mais c'est un très grand texte. Et lui ne croyait pas. Mmh. Il a mis du temps à accepter que c'était l'un de ses plus grands poèmes, qui allait devenir ensuite, dans les années 60, 70, son poème le plus célèbre et qui était aussi un marqueur de la résistance contre la dictature au Brésil.
Tout à fait. Alors, Mort et vie, Séverine, on peut dire que c'est une histoire d'une migration, parce que finalement, c'est un voyage hein, que le narrateur fait pour chercher quoi ? Chercher une vie meilleure. Alors, le voyage, il suit un fleuve. Est-ce que finalement, il y a des images, un fleuve, c'est pas innocent qu'il l'utilise, qu'il a choisi un fleuve pour faire cette migration ?
Oui, le fleuve est très présent dans toute l'œuvre de Cabral, dans d'autres poèmes. Il a écrit un long poème qui s'appelle O Rio, le fleuve, donc. Et oui, il suit le capibaribe parce que c'est son... Alors ce personnage, donc, il s'appelle Severino, mais en fait, il représente tous les migrants, tous les Severinos brésiliens. C'est un nom très commun, je ne sais pas si vous savez au Portugal, mais Severino, c'est un prénom très typique du Nord-Est. Et il est très... voilà, c'est un prénom très commun. Et donc ce Sévelino-là, qui représente tous les Sévelinos, il part de la serre, donc des montagnes, il va vers Recife et poursuit pour le guider dans sa route, il suit le fleuve. Mais le problème, c'est que le fleuve, parfois, ça sèche. Et donc il perd sa route, parfois, il ne peut plus la retrouver. Puis il la retrouve ensuite par des petites rivières, et voilà, il retrouve sa route. Mais effectivement, le fleuve, c'est un... Cabral a beaucoup écrit sur le fleuve. Enfin, il écrit sur les gens crabes qui vivent dans la mare, dans la boue et qui sont d'une pauvreté extrême. Et Cabral était très très attaché à décrire ces gens-là, cette vie-là.
Oui, et d'ailleurs, bon, c'est pas pour rien, le titre « Mort et vie, Séverine
oui. ».
Parce que finalement, ça, c'est un tableau. Je sais pas si vous me direz que c'est des sketchs de la vie du peuple de Nord-Est, de certains. Et finalement, c'est la misère, quoi. C'est la misère que les gens y vivent, bon, et qui sont confrontés à tout un tas de choses. Et bien, alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, vous pouvez me le confirmer. Est-ce que ce texte-là, il date des années 50? Eh bien, apparemment, c'était un texte de combat utilisé après 1964 contre la dictature militaire.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est un texte qui décrit, en fait, il y a, dans la chanson que vous avez passée de Chico Buarque, les funérailles, donc, du labrador, du laboureur, c'est un texte qui dit, voilà, cette terre que tu possèdes pas, donc, il dit au laboureur qui vient de mourir, cette terre que tu ne possèdes pas, maintenant, tu vas y habiter. Et donc, ce poème de Cabral était aussi, enfin, il peut être lu, disons, même si il peut pas être lu uniquement de ce point de vue, mais il peut être lu comme un texte de combat pour les sans-terre. Et donc, il est curieusement, et ça, c'est l'une des raisons de son succès aussi, c'est que c'est un texte qui est à la fois un texte de combat, et donc qui se battait contre la dictature, mais qui réussit à passer les mailles de la censure. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour ceux qui jouaient la pièce, parce qu'il a été censuré hein, pendant la dictature. Parfois, certaines mises en scène ont été censurées, mais d'autres non. Et donc, ça a permis à cette pièce d'être jouée et donc d'être combattue, d'être utilisée comme un combat.
Combat.
Dans les années 60, 70, en pleine dictature. Et puis ensuite, mais après, la pièce garde toute sa force, même dans les années 80, 90. Et encore aujourd'hui, il y a eu une mise en scène qui a été jouée en France, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas vue, mais c'était il y a 5-6 ans. Donc vous voyez, c'est une pièce qui continue à parler aux gens. Et elle n'a pas pris une ride, c'est ça qui est vraiment très curieux. C'est-à-dire, c'est une pièce qui on peut la lire aujourd'hui. Moi, je l'ai lue plusieurs fois, évidemment, mais on la lit aujourd'hui. Et ça part du Brésil d'aujourd'hui, ça part des migrants d'aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. C'est assez étonnant.
Alors, apparemment, il y a un passage de l'enterrement du laboureur. Il y a un dialogue avec une femme qui lui explique que les seuls métiers qui rapportent sont ceux en rapport avec la mort. Donc, il y a une relation, parce que la vie dans la misère et tout ce qui se passait au Brésil, et ça se passe encore dans pas mal de régions, c'est effectivement, on est confronté avec la mort.
Oui, et Cabral fait de... Alors, c'est Cabral, c'est l'un des plus grands poètes brésiliens. Il utilise le thème de la mort dans tout son récit comme un leitmotiv, c'est-à-dire que la mort est présente partout. Donc, Severino, il part parce qu'il est dans un endroit où la mort règne, la sécheresse. Il dit on meurt de vieillesse avant 30 ans. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'espérance de vie est très pauvre. Et en parcourant le sertão du Nord-Est, la Caatinga, la Grèce, il découvre qu'en fait, la mort est présente partout, même dans la région de la Mata. La région de la Mata, c'est la région boisée, si vous voulez, plus luxueuse. Même là, la mort est présente. Et donc, la mort est présente dans tout le texte. À un moment donné, il y a la vie qui apparaît. Bon, ça, c'est une scène qui est l'une des plus belles de la littérature brésilienne. C'est la scène de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire dans ce milieu complètement désolé, dans ce milieu appauvri, misérable, il y a un enfant qui naît quand même. Et cet enfant, il représente la vie. Et je ne vais pas vous raconter tout le poème parce que je pense que les auditeurs auront envie de le lire, mais voilà, cet enfant va peut-être donner une note d'espoir à Severino qui envisageait de se jeter du pont, hors du pont et de la vie, c'est-à-dire fora da ponte da vida, c'est-à-dire dans le fleuve. Donc il envisage à un moment donné de se suicider en se jetant dans le capibaribe, dans le fleuve. Et puis peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que la naissance de cet enfant qui est là, qui est plein de vie, de force, une force brute, une force... Alors, il faut lire le poème, hein, parce que la façon dont Cabral en parle est absolument fabuleuse. Voilà cet enfant qui est comme un arbuste cendreux, voilà un arbuste de dans la Caatinga cendreuse. Il va lui faire changer d'avis, peut-être. On ne sait pas.
Alors, revenir un petit peu à ce texte-là, je rappelle, ça date des années 50. Hein. Finalement, est-ce que ce texte, ça marque une rupture, en quelque sorte, dans la poésie de Jean Cabral de Melnat, ou pas?
Alors, ça marque... En fait, c'est un texte... c'est le seul texte narratif, à part... Il y a un autre texte vers la fin de la vie de Cabral, un peu narratif, mais c'est l'un des seuls textes importants narratifs de Cabral. C'est-à-dire Cabral, il a écrit des poèmes absolument fabuleux, mais qui étaient... Alors, comment vous dire? C'est-à-dire que Cabral était, dans les années 40, déjà, où il écrivait, et au début des années 50, un poète reconnu par les poètes. Donc, il y avait Carlos Drummond de Andrade, qui est un plus grand poète brésilien, et d'autres poètes qui le reconnaissaient comme un grand poète, mais c'était très confidentiel. Et Cabral, quand il est en... Donc, il était diplomate, donc il est venu habiter très vite l'Espagne, donc près de Barcelone, et puis ensuite à Séville, surtout Séville. Et quand il est en Europe, il découvre en fait le Brésil. C'est curieux, mais c'est en Europe qu'il découvre que le Brésil est un pays pauvre, et notamment le Nord-Est, d'où il vient. Lui, il est né dans le Nord-Est, dans le Pernambouc. Et donc, il va avoir envie de parler à ces gens-là aussi. C'est-à-dire qu'il avait envie de parler aux Cafacos. Les Cafacos, ce sont ces travailleurs de la canne à sucre, donc dans ces grandes engines, comme on dit ça en français, dans ces grands moulins, dans ces grandes régions agricoles, d'exploitation agricole. Et donc Cabral va avoir envie de parler aussi de ces gens-là et à ces gens-là. Et donc il va simplifier un peu sa poésie. Mm-hmm. Et donc vous avez raison de dire que ça marque une... En tout cas pas une rupture, parce qu'après il revient à une complexité... très grande, mais ça marque c'est un élément distinct de son œuvre, sans doute.
Voilà, et que même aujourd'hui, ça marque encore les auteurs brésiliens, ça marque la littérature. Dernière question, Monsieur Mathieu Doss, ça n'a pas été simple de traduire João Cabral de Melnat?
Alors, pour tout vous avouer, oui, ça a été la traduction la plus difficile. Et pourtant, j'étais habitué à d'autres auteurs brésiliens difficiles, comme, Guimarães Rosa, j'ai traduit d'autres auteurs. Mais là, ça a été d'une difficulté ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est une écriture qui est absolument fabuleuse en portugais. Et j'ai été tenté à un moment donné de le traduire en rimes, des vraies rimes, mais en même temps, lui ne rime pas toujours. Donc, et la métrique, par exemple, alors c'est un peu technique, mais son texte est écrit en redondi le ménor. C'est-à-dire, c'est des syllabes, des vers de syllabes de 7 syllabes. Mais en fait, c'est pas toujours 7 syllabes. Parfois, c'est 6 syllabes, parfois, c'est 8 syllabes, parfois, c'est 5, parfois, c'est 4. Mais ça tourne autour de 7. Et donc, j'ai essayé, comme ça, en français, de donner le rythme. Qu'on puisse lire que le lecteur français puisse en même temps avoir le sens le plus exact, le plus proche du portugais. Et c'est une édition bilingue, donc ça, j'étais très content. Je savais pas que ça allait être une édition bilingue quand je le faisais, mais j'ai été très content de l'apprendre parce que comme ça, ça permet au lecteur un peu francophone, enfin, les lecteurs qui parlent le français et le portugais, voilà, de temps en temps, ils peuvent tomber sur des mots un peu rares en portugais et ils vont regarder en français. Tiens, oui, ça se traduit comme ça. C'est ça.
Non, c'est super. Et en même temps, c'est garder, parce que garder la musique de la langue, les Brésiliens, ils parlent pas, ils chantent. C'est un petit peu comme au sud de la France. Voilà. Et c'est ça qui manque. Les Portugais, on dirait qu'ils sont toujours pressés. Bon, c'est une autre affaire. Mort et vie, Séverine, de João Cabral de Melnet, traduction de Mathieu Doss chez Bilingue. Et le livre est en vente depuis le 17 février. 17, c'était avant-hier. Monsieur Doss, merci, à très bientôt et merci pour votre travail.
Merci beaucoup. Merci
à très bientôt. Et, Manuel, se passássemos mais um bocadinho do Chico Buarque, já agora. Antes de irmos ao cinema, nem mais nem menos.
Medida é a conta menor que tiraste em vida.
E é a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
E é a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande. É cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
Estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto parto. Porém, mais que no mundo te sentirás lá.
Porém, mais que no mundo te sentirás lá.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Mas a terra dada não se abre a boca.
Rádio.
Treze horas e 42 minutos, lembro emissão, com a difusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Quero ir ao cinema? Irei ao cinema de qualquer maneira, no dia 21 de fevereiro. Acontece que acontecer às 20 horas e 30 minutos, ao ano do Forum des Images de Rue du Cinéma, Paris 1. N'effacez pas nos traces, Dominique Grange, une chanteuse engagée. À propos de chanteuse engagée, cuidado com a canção que vem a seguir. A balle est à policier.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Jesuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort.
Avant l'état policier.
ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Dominique Grange, à bas l'état policier, si vous avez entendu des grésillés, il faut pas s'étonner. C'est une copie que j'ai fait d'un 45 tours que j'ai acheté au début des années 70. Pierre Fidalgo, bonjour.
Bonjour.
Merci. Alors, n'effacez pas nos traces, Dominique Grange, une chanteuse engagée. C'est un film qui tourne, il tourne, il tourne. Et d'ailleurs, c'est un film même qui est allé au Portugal, sauf erreur de ma part.
Oui, mais c'est un film qui est sorti l'année dernière au Portugal au mois de mai, et qui depuis, effectivement, ça a beaucoup tourné au Portugal, et là commence à tourner un peu en France aussi. C'est un film donc qui va sortir là cette semaine. Il y a quelques salles qui sont déjà programmées, et tout timidement, parce que c'est une autoproduction, une autodistribution, donc c'est un peu marginal, mais voilà, nous allons auprès du public qui le demande, et voilà, nous allons projeter le film mardi prochain au Forum des Images, le soir à 20h30, et ça sera considéré la dernière avant-première, on peut dire ça, parce qu'à partir du mercredi, il est disponible pour les salles, donc on continuera à diffuser le film, à le faire connaître.
Ouais, bah là, ça bon, pour moi c'est une nouveauté, hein, c'est l'info, ça. Alors justement, c'est l'info. Alors revenons un petit peu à l'origine, parce que bon, il s'agit de plus que d'un documentaire, ce film-là, il a pu se faire aussi grâce à un grand monsieur, à Tardy aussi, non? Je pense que parce qu'il y a un dialogue, finalement, il y a un dialogue entre les images, Dominique Grange et Tardy, Louis, c'est le dessin, c'est un dialogue à trois, en quelque sorte, ce film.
Oui, on peut dire ça, oui, il y a la chanson, les chansons de Dominique, évidemment, il y a les dessins de Tardy qui participent dans le film aussi, surtout, on a utilisé beaucoup un spectacle qu'ils ont travaillé ensemble, mélanger dessins et chansons, qui fait qu'il y a une voix off aussi, où Tardy contextualise un peu les chansons, en même temps que Dominique raconte son vécu et comment elle a vécu certains moments historiques du mouvement social. Et en même temps, voilà, il y a le film, c'est le troisième élément qui vient faire ce trio dessins, chansons, cinéma, avec des images d'archives, dessins, chansons, voix. Dialogue entre personnages aussi, il y a beaucoup de dialogue entre plusieurs personnages, entre beaucoup de femmes aussi, dialogue entre femmes qui sont militantes, qui ont à plusieurs reprises intervenu de manière politique dans certaines situations, soit pour la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah, soit pour la question de la fermeture des abattoirs, notamment Brigitte Cotter de l'association L214, et entre autres. Et donc cette projection qui aura lieu au Forum des Images est une initiative du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est un collectif qui travaille sur la diffusion des films féministes faits par des femmes et sur les femmes. Donc de là, le fait d'avoir fait un film autour du parcours de Dominique Grange, ça s'intègre un peu aussi dans leur ligne éditoriale, si on peut dire. Et donc, c'est elles qui ont pris cette initiative.
Voilà, donc, parce que le film, bon, on retrace, ça va de mai 68, aux Gilets jaunes, de la cause palestinienne, comme vous avez parlé tout à l'heure, à la résistance contre l'État policier, du droit d'asile à la cause animale. Finalement, bon, c'est tout son parcours, c'est le parcours peut-être d'une génération. Et ce n'est pas pour rien que mais il y a des images dans votre film, justement, pendant des manifestations des Gilets jaunes. C'est très important parce que finalement, c'est un petit clin d'œil au passé pour mieux regarder le présent et préparer le futur. Pedro Filho.
C'est tout à fait ça. Ça veut dire que, en fait, je voulais pas faire un film d'archives où on parle de ce qui a été ou pas. Moi, j'étais pas né en 68, donc j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Beaucoup de gens qui l'ont vécu ont déjà fait des films sur cette thématique-là. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est la chanson tout d'abord engagée, parce que la chanson engagée, c'est ce qu'on dit engagée, c'est des chansons qui, en général, portent en elles les traces de l'histoire d'un moment spécifique de la mémoire collective. Mmh. C'est ça qui m'intéresse. Donc, le film que j'avais fait précédemment sur José Mario Branco était déjà un peu dans cette démarche. Quand j'ai fait le film avec Nelson Garrett, c'était déjà une idée de transmettre à travers la vie de José Mario Branco et son travail musical, l'histoire du Portugal aussi depuis 50 ans. Donc, avec le travail que j'ai fait avec Dominique Grange, c'est un peu différent, mais en même temps, le film est un peu différent dans la forme, mais la démarche est la même. Ça veut dire on transcrit les chansons du passé dans le présent parce que finalement et malheureusement les choses n'ont pas beaucoup changé depuis.
D'ailleurs, le film, podemos falar agora em português, Pedro Filho, porque não aproveitar e falamos das duas línguas. Mudar de Vida, existe um DVD e um filme, aliás, que continua a ser projetado em Portugal e com o 25 de Abril que se aproxima, e já se fala dos 50 anos do 25 de Abril, de maneira que o vosso documentário, do Pedro Fidalgo e do Nelson Guerreiro, vai ser utilizado por muita gente para compreender, sobretudo, as novas gerações, o que era antes do 25 de Abril e o que foi a luta, não?
Ce film Modal de vie de Jamal Blanc et Vidéo, les gens peuvent le demander auprès de l'association Mémoire Vive, Mémoire des Vives, parce qu'au mois de novembre, je leur ai fait un don d'un pack de DVD, justement pour que ça puisse être plus accessible aussi ici à Paris, en France, à la communauté portugaise, qui ne sont pas au Portugal, parce que en fait, il y a plusieurs associations. Le ventre. Donc, Mémoire Vive ici à Paris, si vous avez besoin de DVD, si quelqu'un vous intéresse, je vous conseille de contacter directement l'association, parce que ça serait soutenir un peu l'association aussi, et c'est un travail qui mérite d'être vu, pas parce que nous l'avons fait, mais effectivement par le personnage que José Mario Branco incarne dans l'histoire du Portugal, et aussi parce que l'histoire, elle est racontée. Pour ceux qui connaissent un peu moins l'immigration portugaise des années 60-70, l'exil, la désertion à la guerre coloniale, comment ça se passait cette résistance au fascisme, comment ça s'est passé après la révolution des œillets, comment tous ces artistes engagés, exilés ont pu revenir et s'y mettre dans les luttes au Portugal. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui aiment la musique portugaise, qui aiment l'histoire.
Oui, tout à fait. Alors, il faut dire que a rodagem começou em abril de 2005, sete anos, filmado em Portugal e aqui em França, centenas de horas. A Mudar de Vida, lembro Memória Viva, justement Mémoire Vive, para encomendar, commander le DVD. Mais déjà, la prochaine date, ça sera mardi, le 23 février, à 20h30, n'effacez pas notre trace Dominique Grange, une chanteuse engagée, Forum des images de rue du cinéma, Paris 1. Alors, tu ne mets 64, on te remet mai 68?
C'est un peu ça, oui, là, actuellement. Vu le dialogue de sourds que ce gouvernement permet, et la unique solution, c'est continuer à nourrir jusqu'au 7 mars, parce qu'il ne faut pas appeler que une grande partie des syndicats, ou presque tous, seront d'accord
pour renforcer
le mouvement social, et que à partir de 7 mars, effectivement, il faut que les gens prennent en conscience que peut-être c'est l'heure aussi de se poser des vraies questions dans quelle société on nous mène. Et la réforme des retraites, certes, c'est quelque chose de très important et avec lequel on est d'accord qu'il faut freiner, mais il faudrait peut-être réfléchir aussi à tout ce qui va avec et le reste de cette idée qu'on nous prépare et qu'il faut vraiment, effectivement, moi je suis de tout cœur avec le blocage du pays le 7 mars et qu'on s'y mette tous, effectivement, qu'il y a un rapport de force de rue, vu que même du côté de parlementaire, on ne peut pas trop y compter, non, simplement parce que le gouvernement va passer de force cette loi, peut-être avec des 49.3 ou d'autres articles qu'ils vont trouver pour passer de force, sans consulter le Parlement, et aussi parce qu'on sait qu'une bonne partie des lois, parfois, n'arrivent même pas à passer, parce que les députés, parfois, ils en manquent des députés, des votes, ils sont même pas présents, comme on a vu il y a le 10 février, qu'il y a une partie de loi qui est passée, il en manquait 19 voix, et il y avait une quarantaine de députés qui étaient absents de la NUPES, par exemple, donc... Voilà.
Tu ne mets 64, on te remet mais 68. Pedro Fidalgo, merci. Bon, on va terminer justement avec la bande annonce. Merci, monsieur Sarkozy, si on peut le dire. Merci, Pedro. Merci.
Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient « C'est RSSS ! Il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet et de chanter la Marseillaise à la place de l'International. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes !»
Sarkozy a dit dans un discours qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, qu'il s'en garde bien. D'abord parce que cet héritage ne lui appartient pas, il appartient aux gens qui se sont battus. Donc il n'y a pas d'héritage pour lui, l'héritage il est à nous.
Pour moi, c'est le mouvement social qui marque mai 68 avant tout.
N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant,
n'effacez pas nos traces. Et à propósito, bom, de filmes, bom, entretanto podem ir. Bom, mas até o dia 21, ou seja, até a próxima terça-feira, nada impede durante a tarde, a ver o filme Trace, que tínhamos entrevistado a Tiago Guedes, precisamente o filme aqui em Paris, está na UGC Leal, e Paris Arlequin. Arlequin fica na Rue de Rennes, que fica bem.
Vem o vento do deserto.
Misturar o errado e certo.
Veio o vento sopra forte.
O vento sopra forte.
Não é ele que traz a morte.
A morte sempre vencedora.
O que se passa?
Um acidente ou não?
Já não sabemos.
Tu não podes falar isso de ninguém. Percebeste? Ninguém.
Tu costumas pensar no que te aconteceu? Era normal quereres vingar-te por isso? Ter tido uma vida normal?
Eu não faço mal.
Na anúncio, o trailer, como diria o outro, não temos imagem, Trace, de Tiago Guedes, aqui em Paris, dois cinemas, UGC Leal e L'Arlequin, que se encontra onde? Na Rue de Rennes. E hoje à tarde, meus amigos, a partir das 6 horas, o encontro mensal da Associação Gaivota, nem mais nem menos, Château Laurence, 11, Avenida Georges Clemenceau, a 200 metros da estação do ROR A, Bry-sur-Marne. E hoje, quem é que vai lá estar? Mónica Cunha, de maneira que é com ela que nos vamos despedir. Obrigado, Manuel Xandro. Obrigado a todos aqueles que nos aturaram durante 2 horas, passagem de nível com a difusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Era ainda pequenino.
Acabada de nascer, acabada de nascer. Ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos. Já era para te ver, a acabada de nascer.